O final da Conferência do Clima de Copenhague é também assunto da nossa coluna semanal com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, e participação da jornalista Tatiana Arce. Boa tarde, Tatiana.
Boa tarde, Alessandra Ribeiro. Boa tarde, professor Carlos Ranulfo. Nós ouvimos aí um trecho do discurso do presidente Lula, a análise do embaixador Sérgio Serra, de que, principalmente na participação do presidente Obama, presidente norte-americano, essa participação foi muito tímida, muito aquém daquilo que se esperava. Que análise que a gente pode fazer dessa participação desses dois presidentes? O presidente Lula, inclusive, discursou de improviso num segundo discurso, já que o seu discurso oficial já havia ocorrido há dois dias.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que o Lula, bom, me remetendo diretamente aos dois discursos, eu acho que Lula sai... Lula tem uma nota boa, Lula se sai bem, o Brasil se sai bem desse processo, assumiu um protagonismo juntamente com a França. E o Obama se omite, né? Acho que aí talvez se esperasse, né? Certamente se esperava mais do Obama, e ele não assume a liderança que poderia se esperar. Mas eu acho que essa atitude do Obama, como também outras, a questão da China e tudo mais, mostra um pouco a dificuldade envolvida nessa discussão toda, né? Aquela contradição, uma contradição fácil de perceber entre aquilo que é um interesse global, interesse do planeta, vamos dizer assim, e interesses nacionais, interesses bem específicos, PIB, né? Leia-se PIB. Veja bem, a gente sempre que fala da China, a gente olha assim o tamanho do PIB da China, né? A China tem o PIB imenso. O outro lado do PIB da China é que a China destrói o ambiente lá de uma maneira, com uma maneira assim, com uma velocidade impressionante. Então, ao mesmo tempo que a gente acha o PIB da China muito grande, muito bacana, a gente quer salvar o planeta. No fundo, no fundo, o problema de fundo da conferência é como é que nós salvamos o planeta e mantemos PIBs grandes. E a opção dos países mais ricos é por manter os PIBs grandes, por enquanto.
Agora, professor Carlos Ranulfo, a participação brasileira lá na Conferência de Copenhague, ela também não se descolou da sucessão presidencial aqui no Brasil. Quer dizer, nós tivemos, passando e discursando em Copenhague, três presidenciáveis, né? A ex-ministra Marina Silva, Serra. O governador de São Paulo, José Serra, e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. E, aliás, esse discurso de hoje do presidente Lula, né, dizendo que o Brasil, então, vai botar dinheiro no fundo, ele vai muito mais ao encontro das posturas de Marina e de Serra, que haviam defendido isso, e radicalmente contra aquilo que a ministra Dilma havia dito, que não cabia ao Brasil essa participação. Quais são os reflexos de Copenhague para a disputa presidencial brasileira?
Eu acho que a mudança, tanto que o Lula se preocupa em dizer isso, que ele fala, eu vou dizer uma coisa que eu não disse no Brasil, não disse para minha equipe, afinal de contas ele é o presidente, ele pode fazer uma flexão, né? O Lula está fazendo uma flexão. Eu acho que ali o Lula está jogando um pouco para a plateia também, né? Numa conferência que está indo para o buraco, ele então tenta dar uma última cartada, que é assim, nós colocamos dinheiro também. Agora, o Brasil não é nenhuma liderança mundial para fazer a diferença. Eu acho que tem um papel simbólico, positivo, mas não faz diferença. Então, não acho que ele esteja respondendo ao Serra, nem a Marina. Inclusive, porque a Marina, quando falou de dinheiro, falou de 1 bilhão, que é, como diz a Dilma depois, não farei em cosquinha. Eu acho que é mesmo uma tentativa de, né, responder ao fracasso e até capitalizar. Acho que o Lula sai dessa conferência forte, né? O que não significa que a Dilma, essa coisa de 2010, aí tem todo o problema de transferência de voto, né? O Lula, sem dúvida nenhuma, está cada vez mais forte, mas outra coisa é a transferência de voto para Dilma. Então, essa discussão assim, mecanicamente colocada, sempre é difícil. A campanha de 2010 tem que esperar a campanha de 2010, para a gente ver o que vai acontecer.
Agora, falando em campanha de 2010, professor, tudo bem que nós vamos sair lá do frio de Copenhague para vir para o nosso verão, e aliás, que foi quente ontem em Minas Gerais, com o anúncio do governador mineiro de que não é mais pré-candidato à presidência. Ele ainda não disse claramente assim, sou candidato ao Senado, mas é o caminho lógico?
É o caminho lógico, não faz muito sentido pro Aécio ser o vice do Serra. Ele vai ficar na sombra do Serra? Isso não tem o menor sentido. Isso é bom para um projeto do Serra, é bom, pode ser bom para o projeto do PSDB, mas pro Aécio é muito ruim, ele ficaria na sombra do Serra, enquanto que se ele for pro Senado, ele certamente vai ser a maior liderança do Senado, seja com o Serra no governo, seja com Dilma no governo, o Aécio vai ter um papel muito importante. O Aécio se projetou como presidente da Câmara dos Deputados e agora, numa atuação no Senado, ele pode. Então, não faz o menor sentido para o Aécio ser vice. E o PSDB não tem nem como fazer um apelo ao Aécio, porque o PSDB cozinhou o Aécio. O PSDB não deu chance ao Aécio de disputar com o Serra. Agora, agora vai fazer um apelo ao Aécio, o Aécio vai simplesmente desconsiderar o apelo e vai fazer sua campanha para o Senado, no que ele faz muito bem, eu diria.
Agora, professor, o Aécio, então, sendo claramente candidato mineiro ao Senado, embola a disputa pelo Senado aqui em Minas ou, na verdade, já se esperava que esse fosse a disputa mesmo?
Quer dizer, havia dúvida, mas a avaliação que eu faria, quer dizer, uma das avaliações possíveis já há algum tempo é que o Aécio tinha pouca chance de ser candidato a presidente, porque o Serra não estava disposto a abrir mão, seria difícil demovê-lo. Então, essa possibilidade, vamos dizer assim, esse plano B do Aécio, talvez fosse até o plano A dele. Agora, o Aécio sendo candidato ao Senado, aí uma vaga está garantida ali, que de certa não tem disputa. Então, em Minas, disputa-se apenas no ano que vem uma vaga do Senado, a outra já tem dono, né? A não ser que aconteça, tudo é possível, mas a outra já tem dono. Então, a disputa é por uma vaga. É, aí vamos ver quem vem, porque fala-se a tese de José de Alencar, fala-se o Hélio Costa pode ser candidato a governador, pode ser candidato ao Senado, tem os dois nomes do PT, quer dizer, nós temos muitos nomes para uma vaga só.
Professor Carlos Ranulfo, muito obrigada pela sua participação de sempre, nos falamos na próxima semana.
Ok, um abraço.
Obrigada, Tassiana Arce e professor Carlos Ranulfo. Lembrando que esta coluna é uma parceria com o CEL, Centro de Estudos Legislativos da UFMG, e nas próximas duas semanas, excepcionalmente, essa coluna vai ser veiculada às quintas-feiras.